Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os senhores deputados da 6ª Comissão Parlamentar, também os da 11ª, nesta segunda audição em requerimentos que foram pedidos pelo PAN e este em particular para ouvirmos a ANA, Aeroportos de Portugal, um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Esta segunda audição à ANA Aeroportos de Portugal será feita também tendo como co-presidente o Sr. Vice-Presidente da 6ª Comissão. E da ANA temos connosco o Presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos, o Dr. José Luís Arnaud, e o Presidente da Comissão Executiva, o Engenheiro Thierry Ligonier. E queria dar-lhes as boas-vindas e dizer que a dinâmica desta audição será a seguinte: teremos uma apresentação do requerimento por parte do requerente, do Grupo Parlamentar do PSD, será feita pelo Sr. Deputado António Proa, que terá 3 minutos, depois terão 10 minutos para uma intervenção inicial e depois teremos uma ronda de intervenções com 4 minutos por parte dos grupos parlamentares e 3 minutos por parte dos deputados únicos e depois uma resposta global por parte da ANA para poder responder eventualmente às perguntas colocadas pelos grupos parlamentares e pelos deputados únicos. Nós vamos ter uma longa tarde, já tivemos uma audição da zero, depois teremos também a nossa reunião ordinária, por isso eu ia pedir que fôssemos relativamente estritos no cumprimento dos tempos e assim farei, não de forma demasiado musculada, mas sempre chamando a atenção para o cumprimento dos tempos. Queria começar então por dar a palavra ao Sr. Deputado António Proa para a apresentação de 3 minutos ou até 3 minutos deste requerimento à ANA Aeroportos de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da ANA, Dr. José Luís Arnaud, Dr. Thierry Ligonier. Não é a primeira vez que nos encontramos, mas é sempre um gosto recebê-los nesta casa e esperar que os vossos contributos sejam úteis para o nosso trabalho aqui no Parlamento. Este requerimento apresentado pelo PSD para a audição, neste caso da ANA, vem na sequência, do ponto de vista do PSD, de dois aspectos que consideramos que justificavam esta audição com a ANA. Por um lado, uma discussão recente sobre voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado, uma discussão que ocorreu aqui no Parlamento com algumas iniciativas legislativas, mas também, e do nosso ponto de vista sobretudo, o relatório que entretanto foi recebido pelo Parlamento, o relatório da autoria de um grupo de trabalho que foi constituído por iniciativa do Governo sobre o estudo e avaliação do tráfego noturno do aeroporto Humberto Delgado, um estudo profundo que conhecem seguramente, pelo menos nesta altura, melhor do que eu, mas que nós consideramos que merece uma atenção e um debate aprofundado, com vista a que este Parlamento possa ser consequente na preocupação que tem manifestado sobre esta questão do ruído provocado pela atividade do aeroporto Humberto Delgado. Do ponto de vista do PSD, queremos tomar decisões informadas para garantir a salvaguarda das populações face ao ruído e salvaguardar o seu direito ao descanso, não ignorando um facto que é Lisboa tem um aeroporto importante, importante para a economia, importante para o turismo, importante para as pessoas na medida em que é um gerador de riqueza. E, nessa medida, pretendemos tomar medidas que, tanto quanto possível, sejam equilibradas e responsáveis. Relativamente ao aeroporto, sabemos que o excesso de ruído que é provocado é particularmente grave, tem impacto na saúde pública, na qualidade de vida das pessoas. O aeroporto Humberto Delgado está, infelizmente, por vicissitudes várias, no número 1 do top dos atrasos, e isso tem provocado, por exemplo, sobrecarga nos voos noturnos. É um aeroporto 18º mais movimentado da Europa.
E mesmo para terminar,
Mesmo para terminar, é o segundo pior na exposição de população ao ruído. E é esta matéria que nos preocupa e sobre ela, na segunda intervenção, procurarei colocar algumas questões que ao PSD importam esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo cumprimento do tempo. E eu agora queria dar a palavra ao requerido, à ANA Aeroportos de Portugal, para uma intervenção que, segundo entendi, será feita também...
A duas mãos,
é isso mesmo. Estamos com um problema, porque este ecrã, que também nos serve e nos serve, não está agora a emitir o que está aqui. Deve haver um problema. Já pediram à técnica para vir, porque muito provavelmente alguém mexeu naquele computador, que é o computador que faz a emissão do sinal. Acho que se nós pudermos mexermos um pouco, vocês poderão
utilizar. Mas nós temos aqui a
muito bem, mas nós também importamos, e também temos que ver.
Ah, não, vocês também, é verdade. Mas eu já lhe dou, eu passo-lhe, Sr. Presidente.
Ah, sim, então
isso... Está aqui.
Muito bem. Então, tenho a palavra para uma intervenção até 10 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Vice-Presidente da Comissão, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Agradecemos o convite para participar nos trabalhos desta Comissão e agradecemos sobretudo a oportunidade para prestar todos os esclarecimentos sobre a temática associada ao ruído no aeroporto Humberto Delgado. Da parte da ANA, Aeroportos de Portugal, poderão os senhores deputados contar sempre com a nossa total disponibilidade sobre esta matéria. Para a ANA, o ambiente é um elemento estratégico e prioritário na gestão da nossa atividade e a procura e a melhoria contínua e consistente do seu desempenho ambiental é também um elemento estratégico. Desenvolvemos diariamente com as nossas equipas projetos, iniciativas que visam a redução dos impactos da nossa atividade e, sobretudo, o impacto do ruído das aeronaves que aterram nos nossos aeroportos, bem como a sustentabilidade da inserção dos nossos aeroportos na comunidade envolvente. Trabalhamos também de forma muito próxima com os nossos parceiros, assumindo o nosso importante papel na descarbonização do setor da aviação. Lembrando que, de acordo com o relatório do IPCC, o setor da aviação representa apenas 1,62% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Queremos deixar claro, e de forma inequívoca, que estamos fortemente comprometidos com o ambiente e comprometidos com a estratégia Net Zero 2030 da Airport Council International, compromisso público assumido em Faro pelo Presidente Vancy. Vamos dar continuidade este ano à implementação de vários projetos, instalar novas centrais fotovoltaicas nos aeroportos, que demonstram a nossa aposta nas energias renováveis e a redução da nossa pegada de carbono. No caminho da naturalidade, lançamos iniciativas Juntos Plantamos o Futuro, tendo já 7 mil árvores plantadas no Porto Santo, em Tavira e em Gouveia. O tema do ruído encontra-se também, obviamente, dentro das nossas prioridades de atuação, como não podia deixar de ser. E estamos a trabalhar de forma muito próxima com a APA e com o Ministério do Ambiente, para alinhar em conjunto a metodologia de implementação do programa de isolamento, tendo a este propósito reunido no dia passado, dia 3 de janeiro, com o Sr. Ministro do Ambiente, de modo a iniciar a discussão dos mecanismos de financiamento, que até agora foram um entrave que se colocou, tendo-nos comprometido a iniciar desde já as intervenções nos edifícios de saúde e educação de 2023, independentemente da solução final que foi entre nós acordada. Em 2020, foi apresentado à APA um plano de ação de ruído que contempla um conjunto vasto de medidas, um cronograma de implementação para o programa de isolamento. Programa este que sofreu um atraso no seu calendário, fortemente condicionado pela pandemia e a forte retração da atividade no setor que se fez sentir nos últimos anos. É agora importante recuperar o tempo perdido, não esquecendo que para avançar será necessário definir mecanismos de financiamento deste programa, como já tinha mencionado, para mitigação dos impactos gerados pelo sobrevoo das aeronaves que desde 2021 solicitamos ao Governo, no âmbito da taxa ambiental criada nesse mesmo ano de 2021 para o carbono, 2 euros por passageiro, seguindo o princípio do poluidor-pagador. Só através deste mecanismo será viável arrancar com este exigente programa, em que a ANA se assume corresponsável, garantindo a sua implementação junto com a APA e o Ministério do Ambiente. Uma última e breve nota. Abordando a questão dos voos noturnos, e embora a responsabilidade de autorização e atuação dos incumprimentos seja da ANAC, a ANA reporta todos os eventuais incumprimentos nos termos da legislação em vigor à ANAC. Apenas nos cabe essa missão. Concluindo, passo de seguida a palavra ao meu colega engenheiro Thierry Ligonier para apresentar e um aprofundamento técnico dos vários temas.
Obrigado. Bom dia, senhor. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Obrigado por nos darem a oportunidade aqui de fazer estes esclarecimentos sobre um tema que é tão importante para os portugueses, para os moradores na cidade de Lisboa. Tema importante em termos gerais no ambiente, não apenas o ruído para o nosso grupo, e como foi referido pelo Dr. Jalil Zarnou, isto tem sido, a questão ambiental tem sido uma prioridade para os 70 aeroportos geridos hoje em várias partes do mundo pelo Grupo Vinci, e acredito que todas as entidades aqui ouvidas fazem as mesmas afirmações, talvez com algumas diferenças no nível de compromisso realmente assumido. E o compromisso do nosso grupo, da nossa empresa aqui em Lisboa e em Portugal, é público, é ambicioso. Nós medimos os nossos progressos para cumprirmos as nossas metas. Estes cumprimentos fazem parte dos objetivos e dos critérios de avaliação das nossas unidades de negócio e dos seus dirigentes. Portanto, aqui queria apenas relembrar alguns destes compromissos assumidos publicamente, não apenas em relação ao ruído. As certificações internacionais e os reconhecimentos que nós obtivemos demonstram o esforço realizado no nosso grupo. Assume a questão ambiental como uma prioridade, porque define-se como um parceiro privado de utilidade pública e só pode agir, finalmente, desenvolvendo ações e soluções que ajudam a melhorar a qualidade de vida das populações envolventes dos aeroportos e das populações em termos gerais, através do impacto social e económico que a atividade que nós desenvolvemos cria para as populações, a nível de emprego e a nível de criação de riqueza, mas também assumindo um papel proactivo na evolução do sector em relação ao desempenho ambiental. Portanto, a nossa estratégia ambiental foca-se em três vertentes que estão aqui detalhadas: energia e alterações climáticas, economia circular, água e recursos naturais, e em cada uma destas três vertentes assumimos um compromisso ambiental ambicioso nestas áreas. Em diversas ocasiões, já assumimos publicamente, foi aqui dito, um compromisso que voltamos a reiterar aqui, que é o objetivo de, até 2030, termos todos os aeroportos portugueses com net zero em termos de emissões de carbono, ou seja, zero emissões de gases com efeito de estufa, nos 10 aeroportos de Portugal, e já temos a certificação ACI, Airport Council International, para 10 dos aeroportos portugueses, para um nível mais elevado desta certificação. São 20 aeroportos no mundo, um bocadinho mais de 20, 10 dos quais estão aqui em Portugal. Juntamos os nossos principais stakeholders, as companhias aéreas, os handlers, os concessionários, as câmaras municipais, as empresas de transporte público, estabelecemos parcerias, assumindo um papel que é um papel efetivamente de liderança nestas evoluções ambientais ou de pegada ambiental para o sector, embora efetivamente as infraestruturas aeroportuárias são apenas infraestruturas e, como tal, têm um contributo realmente limitado na pegada ambiental global do setor. Estamos, por exemplo, a falar de 3% em relação às emissões carbónicas que o setor, no seu total, tem uma pegada de 1,7%. Portanto, focando agora, talvez, na questão do ruído que nós traz aqui e tentando acelerar, vamos um bocadinho explicar o que já fizemos, o que vamos fazer este ano e o que queremos fazer no futuro próximo para, de facto, limitar o impacto, que é um impacto que foi aqui lembrado, né? Que é um impacto importante na vida dos moradores aqui das zonas envolventes do aeroporto. E o nosso papel é, efetivamente, assumir esta posição de liderança para reduzir este impacto importante. É um tema complexo, com impactos que afetam as populações mais próximas do aeroporto. A ANA é ciente das suas obrigações legais e, dando cumprimento ao disposto em vários diplomas, monitoriza e reporta regularmente o ruído gerado pelo sobrevoo das aeronaves ao regulador, à ANAC, comunicando ainda a esta entidade qualquer ocorrência operacional detectada que é suscetível de ser enquadrada em incumprimento relativamente, nomeadamente, aos voos noturnos. Também elaboramos mapas de ruído, 5 em 5 anos, são poucas as infraestruturas de transportes que fazem isso, nós sabemos isso no país, mas nós fazemos. E a base destes planos de redução de ruído para o aeroporto de Lisboa é essa a base deste trabalho de redução de ruído, e estes planos, estes mapas estratégicos de ruído, são entregues regularmente à APA. Avançamos desta forma para a mitigação dos impactos gerados pelo ruído, né, envolvendo o aeroporto de Lisboa, numa perspectiva de abordagem equilibrada, tal como está definido na regulamentação europeia, na ICAO e na regulamentação europeia, para as grandes infraestruturas, sendo que, efetivamente, o aeroporto de Lisboa, como as grandes infraestruturas, tem um papel socioeconómico absolutamente fundamental para as populações. Avançado para o plano de ação de ruído, a ANAP, portanto, estabeleceu um plano de ação de ruído que identifica medidas para a gestão e controle de ruído na envolvente do aeroporto Humberto Delgado, e foram incluídas neste plano 34 medidas, 29 das quais estão implementadas, 4 estão em progresso e uma está planeada e vai arrancar este ano, e vamos falar desta medida, que é uma das mais importantes, que é efetivamente o isolamento acústico de alguns edifícios sensíveis.
E para terminar?
Bom, estamos a falar, portanto, de medidas de diferentes tipos, de medidas funcionais, medidas operacionais e medidas de controle de ruído local, através do programa que se chama Programa de Bairro. Teremos provavelmente, dentro das perguntas, a oportunidade de falar destas medidas. Apenas aqui um slide para ilustrar uma coisa que provavelmente foi falado, que é o WebTrack, que faz parte do plano de ação de ruído, que permite finalmente a cada pessoa identificar quase em tempo real, por razões de segurança, não é tempo realizado, é com um pequeno desfaseamento, o impacto individual de cada aeronave que utiliza o aeroporto Delgado em termos de ruído. Portanto, o nosso posicionamento aqui é uma ambição para contribuir à mitigação, à redução dos impactos ambientais das aeronaves, assumindo esta posição de liderança em total transparência, e teremos aqui a oportunidade de detalhar isso.
Sem texto, passa só os slides, só para estar a mostrar.
Bom, o plano de ação de ruído, talvez daqui.
Os últimos 30 segundos, mesmo para passar. E eu, segundo entendi, vão poder fornecer estes slides.
Sim, claro, deixamos.
Aos deputados. Já está? Já está, muito bem.
Portanto, aqui, obviamente, o que nós queríamos reportar à Comissão é que vamos arrancar desde este ano, de uma forma voluntária, com o isolamento acústico das fachadas de edifícios sensíveis. A primeira fase sempre destes planos de isolamento acústico são, dizem respeito aos edifícios sensíveis. Portanto, isto é uma coisa que a ANA faz por sua própria conta e que vai financiar, pré-financiar. No entendimento que, efetivamente, no futuro, no próximo ano, estamos a trabalhar sobre esta temática com a APA e com o Ministério do Ambiente, para encontrar uma forma de financiamento que possa ser respeitoso do princípio do poluidor-pagador, porque achamos que, efetivamente, essa é a forma de nós criarmos um comportamento positivo, favorável, por parte dos emissores, das companhias aéreas e dos aviões, para a redução do ruído. Sr. Presidente, peço desculpa pelo tempo adicional, mas
muito, muito obrigado, muito obrigado. E eu estou certo que os diferentes grupos parlamentares e deputados únicos cumprirão estritamente agora os tempos, desta vez. E o Sr. Deputado André Pinotes Batista foi exímio na audição com a Zero, e estou certo também será agora. E tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar, antes de mais, Dr. José Luís Arnaud, Sr. Engenheiro Thierry Lignoner, e voltar a reiterar no feliz acaso de termos acabado de receber a Zero e agora estarmos a receber a ANA, de uma particularidade para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de superior importância. Esta dialética de economia com ambiente pode ser vivente, mas nunca pode destruir as pontes de diálogo. E cabe-nos fazer também este equilíbrio, nomeadamente porque, por vezes, do lado de quem está a acautelar matérias de dimensão económica, há mais silêncio, por vezes quem está a acautelar as matérias de ambiente, há um ruído adicional. Isto é normal na praça pública, é normal na dialética, é normal que assim aconteça, mas é importante que depois, no momento do estudo, no momento do compromisso e no momento da decisão, possa existir esse balanço pelo qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tentado pautar a sua ação. Até porque, naquilo que foi a intervenção da Zero, e apenas a título de exemplo, em 10 minutos, 6:48 foram dedicados a explicar tudo o que se passou até 2008. E muito bem, isto retrata-nos, aliás, que estamos perante um problema que é estrutural mais do que circunstancial. O debate que tem havido com o Governo, com a Assembleia da República, com a APA, com o ICNF e com outras entidades é de extrema relevância, mas de facto o que está aqui em causa é o esgotamento da capacidade aeroportuária de Lisboa e a incapacidade de uma decisão que é preciso retratar isto. Existe já uma fatura ambiental da não decisão. É importante que se diga que se todas as decisões têm uma fatura, a verdade é que a não decisão também tem ela apresentações, óbvia e ululante perante nós. Não queremos deixar de fazer, porque achamos pedagógico e relevante, a ressalva da importância da instalação do sistema TopSky, que permitiu aportar mais segurança, mais previsibilidade, mais automatismo, reduzir a dimensão dos erros humanos e que ocorreu exatamente nos dias, e cito, 18 de outubro de 2022 em Lisboa e em Cascais e 8 e 15 de outubro no Funchal e no Porto e que teve, obviamente, constrangimentos. E vale a pena dizer isto porquê? Porque em determinado momento, e havia duas portarias em vigor e uma delas já não está, já cessou o seu vigor, tal como tinha sido o compromisso, mas aquilo que foi retratado na Praça Pública na altura é que era um momento excepcional que no futuro se tornaria permanente e não foi isso que aconteceu. E se nós, por vezes, apontamos ao corpo político críticas justas, também é preciso dizer que houve uma palavra que foi dada e que foi honrada, e de facto, sim, houve 325 voos que ninguém desejava que se tivessem realizado, mas que vieram, sobretudo, da nossa diáspora. Eles são voos que vêm de Brasília, de São Paulo, de Miami, que vêm do Canadá, que vêm dos Estados Unidos, enfim, de um conjunto de voos. Até o primeiro voo que cai nesta janela vem do Funchal, por vezes por atrasos. Lamenta-se, mas de facto foi circunscrito nestes 6 meses, e isso é de extremo relevo. Mas há matérias sobre as quais é importante nós colocarmos a administração da ANA para reflexão e centrar-me-ei naturalmente nas questões que têm a ver quer com o programa de ação do ruído, quer com a abordagem que se pretende também com o programa de isoluamento. E em concreto foi aquilo dito que existiam 34 medidas já cumpridas, que existiam 4 medidas que estavam em execução e que existia uma que estava planeada. Todos nós sabemos, de experiência feita, que medidas são todas, há umas com mais peso do que outras, e aquilo que vos pedia é se podiam avaliar destas que estão agora a ser executadas e da que está planeada, qual é o peso que ela também tem nos objetivos deste plano de ruído, que para todos nós é tão importante. Uma última questão para cumprir o meu compromisso com o Sr. Presidente, que honro muito, tem a ver também com o programa de isolamento. Perguntar-se da parte da administração da ANA, consideram que ele está a ser cumprido, parcialmente cumprido ou incumprido e, em função do vosso diagnóstico, as razões também e que sugestões é que deixam a esta Casa, também no sentido de podermos aprimorar a aceleração e, de facto, é um problema estrutural e não vale a pena. A questão circunstancial tem sempre que ser apreciada, mas se perdermos o foco, perdemos o contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Novamente impoluto aqui no cumprimento dos tempos, Sr. Deputado, e dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Paroa, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção até 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois da introdução que fiz na intervenção anterior, vou diretamente a algumas questões que o PSD tem para colocar à administração da ANA, apenas sublinhando um enquadramento. Temos um aeroporto dentro da cidade de Lisboa que afeta 388 mil pessoas, que afeta em termos de sujeição ao ruído, e que pelo menos 50 mil são sujeitas a um ruído acima do limite previsto pela lei. Este é o enquadramento e isto são as consequências que provoca depois a este número tão significativo de pessoas as consequências que têm para a sua saúde. Independentemente da solução que vier a ser adotada no futuro quanto a um novo aeroporto, uma coisa é certa, pelo menos durante mais alguns anos, o aeroporto da Portela vai continuar a ser uma realidade. E é sobre isto que nós nos queremos deter, é perante esta inevitabilidade e sobre também a urgência e a necessidade de se tomarem medidas para que as pessoas sejam respeitadas e se evite que sejam prejudicadas pelo funcionamento desta importante infraestrutura. De acordo com a lei, por ser uma grande infraestrutura de transporte aéreo, estão previstos vários instrumentos. Em primeiro lugar, um mapa estratégico do ruído, a ser revisto 5 em 5 anos, e a primeira pergunta é, creio que o último mapa estratégico do ruído data de 2016, ora, passaram já 5 anos da sua vigência, e a pergunta é se já está em elaboração um novo mapa estratégico do ruído, ainda assim não cumprindo rigorosamente os 5 anos, mas para quando estará previsto um atualizado mapa estratégico do ruído, porque, de facto, face às alterações significativas nos movimentos, naturalmente que carece de atualização em termos de número de passageiros. Em 2016 rondaria os 23 milhões, agora são mais de 31 milhões, aliás, agora não, em 2019, e, portanto, há uma variação significativa dos movimentos e, portanto, a necessidade de atualização deste mapa. O segundo instrumento diz respeito à informação ao público. Fizeram já referência, nomeadamente, ao WebTrack. A Associação Zero fez aqui referência à utilidade de eventualmente ser aperfeiçoado, mas registo com satisfação que esse instrumento existe. Em terceiro lugar, o plano de ação do ruído. E, no minuto que me resta, queria-me deter no plano de ação de gestão e redução do ruído. O que está em vigor é de 2018 a 2023, pese embora tenha sido apenas aprovado em 2020, porque as primeiras versões não foram aprovadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, este plano de ação do ruído, a primeira pergunta que eu colocava é se ele foi sujeito a relatórios intermédios de avaliação da sua execução. E se nos podem facultar esses relatórios. A segunda questão diz respeito à medida que eu reputo de mais significativa para a mitigação dos efeitos provocados pelo ruído, o tal programa de isolamento de edifícios. Eu recordo-me de o ouvir, Sr. Engenheiro, em 2019, dizer que em 2020 a intervenção em edifícios mais sensíveis estaria concluída, ela não foi sequer iniciada. Pergunto-lhe quando é que estará concluída a intervenção dos edifícios mais sensíveis e quando, em geral, estará concluída este programa.
Mesmo para terminar.
Mesmo para terminar, Sr. Presidente, chamando a atenção que o plano de ação de gestão e redução do ruído que prevê este programa não previa a aplicação de qualquer taxa ambiental para a sua concretização. É um compromisso da ANA sem aludir a qualquer financiamento extra. E, por fim, perguntar a este propósito quanto é que estimam que seja o custo destas duas intervenções, ou seja, na fase dos edifícios mais sensíveis e na generalidade dos edifícios que, e é junto a esta pergunta também, que já suponho que tenham sido todos eles exaustivamente identificados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sr. Presidente, a última questão é muito breve. Só gostava que os representantes da administração da ANA se pudessem referir ao relatório do grupo de trabalho que o Governo constituiu, se podem pronunciar sobre esse relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Rita Matias tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os membros da ANA e agradecer pela clara exposição. As perguntas que trago são muito concretas e não poderia deixar de começar dizendo uma das propostas que a Zero nos apresentou e pedindo que a ANA nos explicasse porque é que essa proposta não é minimamente viável e em nada resolve a situação. A Zero explicou-nos que em aeroportos, em Londres, nomeadamente, que não há programação de voos num período entre as 10h50 e as 4h40 da manhã. Para nós parece-nos que essa realidade não é possível de ser transposta para Portugal, por razões evidentes. O aeroporto de Lisboa, como se sabe, é um aeroporto só por si já sobrecarregado no volume de voos e, portanto, parece-nos que esta solução não iria trazer benefícios práticos e, portanto, gostávamos de ter um pequeno comentário para que os decisores políticos que também possam ter mais conhecimento de causa quando estão a legislar. E depois voltava então à questão que já foi aqui colocada pelo grupo parlamentar do PSD, se sabem dizer para quando se está programada este novo mapa do ruído e, portanto, quando poderão apresentar um novo relatório estratégico. Quanto às medidas que implementam do plano de ação de ruído, deixa-nos dizer que, de acordo com o posicionamento do Partido Chega, parece-nos que cabe ao Estado esta função de, por exemplo, fazer o isolamento dos edifícios sensíveis. E reconhecemos que a ANA está a ir para lá das suas funções, apesar de haver o princípio do poluidor-pagador. É preciso dizer que a responsabilidade política, por exemplo, dos edifícios obsoletos que temos em Lisboa, não é a responsabilidade da ANA, não é a responsabilidade do setor privado, é do setor público. E, portanto, gostava que nos pudessem falar um pouco mais sobre este plano de ação de ruído, uma vez que já não tiveram muito tempo para o explicar, referiram que tem 34 medidas, 29 das quais estão implementadas. Gostava de perceber como é que estão a monitorizar o sucesso destas medidas, em que é que se concretizam mais especificamente, apesar de terem colocado algumas e terem dado este exemplo também da intervenção que estão a fazer no âmbito dos edifícios. Gostava que nos pudessem falar também um pouco mais sobre estas questões. E concluía assim a minha intervenção, pedindo autorização, aliás, ao Sr. Presidente, se será possível o deputado Filipe Melo do Partido Chega colocar a sua questão posteriormente, uma vez que teve que se ausentar. Ok. Pronto. Muito obrigada, então.
Dou autorização para que o Sr. Deputado Filipe Melo, se assim o entender, o possa fazer agora, neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a vossa tolerância. Isto foi uma correria para chegar aqui. Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados e, mais uma vez, cumprimento Dr. José Luís Arnaud, o engenheiro Thierry Ligonier. É um prazer revê-los. Tem sido várias vezes que nos encontramos nesta casa. Hoje, por uma questão distinta das habituais. Eu queria começar por referir que, e já o disse na audição anterior, isto é naturalmente que é uma questão que nos preocupa a todos. A questão do ambiente e a sustentabilidade preocupa-nos a todos, como é evidente. Mas também o referi, apesar da senhora deputada do PAN não ter gostado do que eu disse, que o país não pode parar. O país tem que continuar. E os aeroportos são um mecanismo fundamental para o avanço do país a vários níveis. Turismo, negócio, tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós entendemos isto. E entendemos também que este facto do ruído, que a culpa não reside na ANA Aeroportos, nem na VANCI, nem nada do género, reside única e simplesmente no Governo, que anda há anos e anos e anos a adiar o inadiável, que é a construção do novo aeroporto. Portanto, tentarem chamar aqui a ANA, pedir responsabilidades à ANA por causa do aeroporto e do horário de funcionamento, e não chamarem aqui o Governo e também o PSD, porque são cúmplices neste processo, desculpem o termo, é um bocadinho duro, mas eu vou ter que usar, é pura hipocrisia. Isto é pura hipocrisia.
E para terminar, Sr. Deputado...
Vou terminar, Sr. Presidente. São 47 anos, no mínimo, em que estes dois partidos adiam o inadiável, que é a construção do novo aeroporto. Portanto, para terminar, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância...
Sem adiar o fim da sua intervenção...
Este é um requerimento que, a meu ver, é escusado, que é mesmo o termo. A ANA Aeroportos não tem que se pronunciar. Perguntem ao Governo porque é que não há novo aeroporto, perguntem ao PSD porque é que não há novo aeroporto, e aí sim, podemos falar que esta questão do ruído estará definitivamente ultrapassada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Qual é a razão, senhor?
A razão é muito...
Eu queria pedir que não houvesse diálogo, senhores deputados, para que efeito, então, sobre a condução dos trabalhos?
Se o senhor Presidente achar que tem cabimento, se não achar, obviamente, tem a ver com o facto de ter sido dito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu a presença da ANA por lapso de língua, é que admite, não seja por maldade, isso não corresponde à verdade, senhor Presidente, é só isto.
Sim, é sabido que não... Bom, mas para que efeito? Não houve nenhum protesto, houve só... Sim, eu permito-lhe para uma intervenção de 10 segundos.
O requerimento do PAN para ouvir ouvir o Zero e do PSD para ouvir a ANA.
Muito bem, muito bem. Está tudo esclarecido. PS, não é? E quem não souber quem pediu o quê... Podem ir à página da Assembleia da República, porque é tudo muito claro. Isso, muito bem. O PSD pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
É para uma interpelação, não sobre a condução dos trabalhos, mas sobre os trabalhos, muito brevemente, para dizer que o PSD lamenta que na oportunidade da discussão dos requerimentos não tenham sido dirimidas essas discordâncias e que sejam os nossos convidados sujeitos a esta discussão extemporânea. Extemporânea porque foi aprovada pela Comissão esta audição.
Eu agradeço, Sr. Deputado, e fica aqui dirimida a questão e os nossos convidados entenderão, ainda mais porque um dos nossos convidados tem longa vida nesta casa também, sabe bem como as coisas são e entende que na dialética parlamentar também fazem parte muitos destes momentos. Eu queria dar a palavra agora à Sra. Deputada do PAN para a sua intervenção até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os Srs. Presidentes e não só agradecer também os esclarecimentos que nos prestaram, como a presença aqui, apesar de não ter sido requerida pelo PAN, fazemos todo o gosto que a Ana possa estar envolvida neste debate e que possa efetivamente contribuir para a responsabilidade social e ambiental que todos, de forma partilhada, temos, porque o Sr. Deputado poderia ter sido mais factual naquilo que referiu, quando o PAN, de alguma forma, contestou o facto do país e a economia não poderem parar. Há valores ambientais, nomeadamente aquilo que é a proteção e o ponto de não retorno que todos temos o dever de combater, que nos convoca para uma responsabilidade social e ambiental partilhada. E, portanto, assim, tanto assim é que a própria Ana trouxe na sua apresentação a dimensão de transição ambiental que procura empregar na empresa. Mas aquilo que aqui está em questão e o ruído que é provocado com a consequente qualidade de vida, prejuízo para a qualidade de vida das populações e também da biodiversidade e do ponto de vista ambiental, não é uma questão menor. Nós, com o regime excepcional, tivemos uma circunstância em que passámos de 54 voos ao ano para 335 voos e estava uma média de 15 voos por dia. Durante esta audição já ouvimos pelo menos mais de 6 aviões a passarem enquanto aqui estamos e, portanto, há uma evidência, independentemente daquilo que os factos e os números nos possam dizer, do ruído e aquilo que é o impacto na sua qualidade de vida, que ninguém poderá, evidentemente, negar. E a primeira questão que gostaríamos de colocar, os senhores presidentes trouxeram aqui também a questão da mitigação do impacto do ruído, seja com o plano, seja também da ação, e gostaria, a minha primeira questão coloca-se precisamente com isso, o plano de ação que está aprovado no, e que consta do site da APA é o plano de 2014, não existe mais nenhum para além disso. Portanto, perguntamos se, para além deste plano e o plano que se estavam a referir era este mesmo, 2014, ou se, de outra forma, era, de facto, alguma outra versão que não está disponibilizada. E das medidas de mitigação que têm vindo a ser promovidas, nomeadamente a Zero falou-nos num impacto financeiro do ponto de vista da saúde e do ambiente que ascenderia a mais de 2 mil milhões de euros, que aquilo que os estudos têm vindo a dizer é que o valor é de tal forma elevado que, no entender da Zero, levaria à necessidade de construção de um novo aeroporto e encerramento da Portela e não à aplicação das medidas de mitigação. E, portanto, gostaríamos de perceber qual o vosso entendimento relativamente a esta posição das medidas de mitigação e que prioridades é que estão a ser definidas, porque o tempo foi curto da vossa intervenção e, portanto, não houve aqui uma oportunidade de ouvirmos quais as prioridades estão a ser definidas da intervenção, inclusive ao nível do edificado mais afetado com o ruído que é produzido. Depois, ao nível também da janela, digamos, de período de exclusão de produção de ruído, o que é que efetivamente estariam disponíveis até e qual é que é o vosso entendimento relativamente à implementação de um horário que, no entendimento da Zero, passaria da 1 da manhã às 5 da manhã, se efetivamente acompanham, pelo menos, que isto já harmonizaria estes dois interesses, o interesse económico e o interesse da continuidade dos serviços prestados, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, dos serviços prestados, mas também do descanso, do direito ao descanso por parte de todos. E mesmo para concluir, Sr. Presidente, só gostaria de deixar aqui uma questão, que é o ruído que é produzido e que afeta também os próprios animais de companhia que circulam no aeroporto. Eu sei que esta é uma questão um pouco marginal a esta audição, mas a forma como os animais são transportados, o impacto que têm para o seu bem-estar e o próprio ruído produzido na zona da carga, não é também uma questão menor, portanto gostaria de saber se alguma coisa também já foi feita nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois desta ronda de perguntas pelos vários grupos parlamentares e pela Sra. Deputada do PAN, dou agora a palavra então aos nossos convidados, à ANA Aeroportos de Portugal, para uma... Sim, para que efeito,
Sra. Deputada? Do rigor da minha intervenção de há pouco. Eu fiz uma afirmação, estive a verificar, não é rigorosa, não foi, Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, eu disse que... teria referido em 2019 que o programa de isolamento avançaria em 2020, mas não, estive a verificar, disse que avançaria em 2021. Pronto, só para
rigor. Agradecemos essa clarificação, Sr. Deputado, e dou agora a palavra para uma intervenção até 15 minutos. Muito bem, façam a gestão do tempo como entenderem. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Em primeiro lugar, em relação ao diálogo com as entidades ambientais, nós temos mantido e temos desenvolvido o diálogo com as entidades ambientais e a Zero, que estava ouvida aqui antes de nós, participa neste diálogo que temos, não apenas com a Zero, mas com todos, e estávamos reunidos com a Zero, com a Quercus e com todas as entidades na semana passada para, de facto, discutir destas temáticas e de outras temáticas relacionadas com o ambiente. Portanto, a ideia é que, efetivamente, as coisas conseguem ser alteradas quando conseguimos chegar a um entendimento comum e uma visão comum sobre aquilo que é necessário fazer e com que nível de prioridade. A conectividade aérea é absolutamente fundamental para o país. Ela tem algumas externalidades negativas que é preciso tratar. E de facto, esta abordagem, que é uma abordagem equilibrada, ver como é que podemos, de facto, trabalhar as duas temáticas em conjunto, continuar a contribuir positivamente ao emprego e à melhoria da do impacto, finalmente, na economia do país, mas também retirando, minimizando e mitigando aquilo que não se pode minimizar em termos de ruído, até que, de facto, quem tiver que decidir, decida sobre soluções de evoluções, digamos, da capacidade aeroportuária e a sua localização, e nós aqui participamos como técnicos, digamos, como especialistas desta matéria a esse debate, mas não somos nós, obviamente, que tomamos decisões nesta matéria. Portanto, entretanto, e porque o aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado, vai ficar na sua localização atual durante ainda muitos anos, é preciso, efetivamente, tomar medidas, e tomar medidas de uma forma rápida, porque o tráfego está a voltar a níveis importantes, a nível de 2019, quase. No ano passado, fechamos, é verdade, há mais ou menos 31 milhões de passageiros, em 2019 era 32 milhões de passageiros, e isso efetivamente impacta as populações envolventes do aeroporto. Portanto, através do diálogo que nós temos com as associações ambientalistas, com a Zero, com as outras entidades, com a Quercus, com a Geota, com todas elas, que temos também com os nossos parceiros, com a APA, com o Ministério do Ambiente, e no âmbito do grupo de trabalho, porque a ANA teve um representante no grupo de trabalho dos voos noturnos, houve a identificação de um conjunto de medidas. Elas começaram a ser implementadas, 29 das 34 medidas, com um impacto diverso. Cada medida tem um impacto, algumas com mais leve, outras com mais relevante. E são de todo tipo, nas trajetórias dos aviões, no perfil de descida, de decolagem, de chegada e de saída, na frota dos aviões das companhias aéreas, na evolução desta frota para aviões com melhor desempenho ambiental, não apenas em matéria de ruído, mas também em emissões carbónicas e de consumo de combustível. E medidas de mitigação, em primeiro lugar, de redução na fonte, e medidas operacionais e restrições operacionais, quando todo o resto está já feito um caminho. As últimas medidas previstas numa abordagem equilibrada são as medidas de limitações operacionais. E, por fim, efetivamente, preciso mitigar, ou por fim, ou simultaneamente, mitigar o que resta, finalmente, o ruído residual que não se consegue reduzir. Este trabalho foi feito. Uma parte importante, portanto, tem a ver com o isolamento das fachadas. Isto é uma das medidas, talvez a mais importante ou a mais visível do plano de ação do ruído. O plano de ação do ruído em vigor é o plano de ação do ruído que vai de 2018 a 2023. É o plano que está em vigor. Este plano foi aprovado, efetivamente, em 2020. E, portanto, uma das medidas é o isolamento das fachadas. E, durante o início, a partir do início em 2018 até agora, foram desenvolvidos um conjunto de ações para implementar esta medida. Ações em termos de regulamento, a construção do regulamento para depois as pessoas fazerem actos de candidatura para o isolamento das suas janelas, e medidas técnicas para definir as soluções técnicas que é possível implementar, e também a identificação do financiamento, das medidas de financiamento deste isolamento acústico. A nossa abordagem desde o início tem sido de dizer que é preciso a aplicação do princípio do poluidor-pagador. Porque achamos que isto é importante? Não para fugir a uma questão económica, porque, de facto, na realidade, a materialidade económica não é tão importante, mas, sobretudo, porque há uma razão por isso, há uma razão pela qual, no Ato Único Europeu de 86, este princípio foi escolhido, é que é a única forma de realmente de criar uma resposta positiva por quem finalmente está na fonte desse ruído. E neste caso, o ator principal que está na fonte do ruído são as companhias aéreas, os aviões que produzem o ruído. Uma infraestrutura é por natureza silenciosa, não é? Ela recebe os aviões, mas não emite ruído. Portanto, o que nós temos que fazer é influenciar um bom comportamento por parte das companhias aéreas na escolha e na renovação das suas frotas de aviões. Portanto, as questões de financiamento que têm vindo a ser discutidas e que nunca é uma matéria fácil de implementação, têm sido no sentido de dizer devia efetivamente existir um modelo de financiamento, que é uma taxa específica para o ruído, ou a utilização da taxa ambiental existente, e a utilização dos recursos associados para a mitigação dos impactos. E assim respeita o princípio do poluidor pagador, uma taxa assim com uma modulação para que as entidades, os operadores contribuem mais, que têm aviões antigos mais ruidosos, estivessem a pagar mais, e aqueles que têm um comportamento virtuoso, porque têm uma frota mais nova, pagam menos. Basicamente é isso, uma forma de induzir uma resposta, basicamente, a uma resposta comportamental às questões das emissões na fonte, que é uma questão fundamental. O problema trata-se primeiramente na fonte. As mapas estratégicas do ruído é outra das medidas que estão integradas neste plano de ação do ruído, e elas estão, portanto, actualizadas de 5 em 5 anos. A penúltima vez foi em 2016 e agora foi em 2021. É um caminho particular, porque 2021 não teve um perfil de tráfego realmente normal, mas é a aplicação da regulamentação e nós não conseguimos fugir dela, nem a APA queria que fugíssemos deste ano atípico de 2021, apesar de um tráfego mais baixo. Tivemos que produzir as mapas estratégicas de ruído para o ano 2021, porque era, de facto, a aplicação da regra que é de 5 em 5 anos, que é aproximar, portanto, vai ser em 2026. Este plano de ação do ruído é monitorizado, é objeto de avaliações já ao longo do seu período de aplicação, que é 2018 a 2023. Nós entregamos à APA todos os anos, finalmente, um relatório de progresso, digamos, na realização das ações listadas no plano. Em relação aos comentários sobre o trabalho do grupo de trabalho, e a pergunta foi muito claramente colocada, de saber qual era o nosso ponto de vista em relação às conclusões do grupo de trabalho. Bom, nós tivemos efetivamente, com a consciência dos impactos que o aeroporto Humberto Delgado tem nas populações envolventes, tivemos uma pessoa a representar a ANA no âmbito deste grupo de trabalho que tinha sido missionada precisamente para encontrar soluções equilibradas entre os impactos para os clientes dos aeroportos, as companhias aéreas e as suas atividades, e os impactos ambientais que procurávamos reduzir. E concordamos, de facto, ouvimos a opinião da posição da ZEB na audição anterior, e a opinião da ANA é, de facto, de concordar com as conclusões que foram da ANA Aeroportos, de concordar com as conclusões que foram apresentadas pelo grupo de trabalho. Pois tínhamos lá uma pessoa e a pessoa representou a ANA e assinou as conclusões do grupo de trabalho. Há um conjunto de medidas, há a realização de um night curfew absoluto entre a 1 da manhã e as 5 da manhã, permite, digamos, um conjunto de alívios, digamos, durante um período noturno que tem que ser mais protegido, sem impactar aquilo que é muito importante para algumas das companhias aéreas, o perfil operacional de algumas das nossas companhias aéreas, a TAP, as companhias aéreas que têm uma operação de alimentação de hub em outros aeroportos europeus, que têm que sair muito cedo do aeroporto de Lisboa para poderem conectar com as ondas de hub dos outros aeroportos, e algumas companhias aéreas que têm uma utilização mais intensiva dos seus ativos e têm um modelo económico baseado, finalmente, na quantidade de rotações que os aviões conseguem fazer durante o dia. Aviação baseada também no aeroporto, precisa de poder regressar à base numa determinada altura. Portanto, as medidas, finalmente, são medidas que nos parecem equilibradas, que nos parecem ter um impacto razoável em matéria operacional para as companhias aéreas. Elas foram ouvidas, de facto, no âmbito do grupo de trabalho dos voos noturnos. E portanto, as conclusões da ZEB, ou a posição da ZEB, não está muito afastada das conclusões do relatório, o qual nós escrevemos. Acho que consegui apanhar todas as principais coisas
só
que foram
só aquelas que eu não tive tempo de fazer.
Terrível, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Muitos termos genéricos, quando tu vês se há alguma coisa. A ver, os deputados conhecem a realidade que nós vivemos. Nós vemos uma infraestrutura, como o Chega acabou também mencionou aí bem, uma infraestrutura que está, de certo modo, um pouco superlotada e, portanto, com uma realidade que precisa de uma solução futura rápida e emergente. E vivemos num país e cuja economia, em que 92% do turismo vem de avião, não vem nem de comboio, nem de barco, quer dizer, e o turismo representa 15% do PIB nacional. E na região de Lisboa são 22% do setor do emprego e 20% do PIB da região. Portanto, temos de ver a dimensão económica do que é que estamos a falar. A dimensão económica para a zona da chamada da Grande Lisboa e para o país. E, portanto, obviamente que esta situação, como disse o meu colega o engenheiro Thierry, não é a infraestrutura que a gente gera que faz barulho. Quer dizer, não é o alcatrão que faz barulho, é quem passa por cima, quem é a terra por cima do alcatrão. Esse é que é o problema. E, portanto, nós neste momento acreditamos, e temos aqui um momento de impasse, e foi importante que eu há bocado mencionei, que foi quando o Governo decidiu fazer esta taxa ambiental, o anterior Ministro do Ambiente, e depois não foi regulamentada, como é que ela, do princípio do pagador, essa situação está hoje em dia ultrapassada, porque nas novas reuniões temos com o Governo. E aparentemente há uma intenção do objetivo, como disse o António Proa também, e o Chega, de que não cabe à ANA fazer face a um conjunto de despesas e de investimentos para resolver o problema do ruído. Não nos cabe a nós diretamente. Cabe, foi o Chega então, peço desculpa, mas depois podias dizer. mas a questão é esta, quer dizer, e portanto nós, a taxa tem que ser definida, a afetação da taxa para o tem que ser definida, o novo Ministro do Ambiente está nessa disponibilidade e, sobretudo, está muito sensível a uma questão que nós aqui acho que é muito cara seguramente ao PAN, que é os aviões que são maiores, o maior poluidor paga mais do que os aviões que não pagam menos. Porque hoje a evolução do setor da aviação é enorme. Um avião Neo, destes novos, ou os Max, quer dizer, tem um barulho, a sensibilidade de ruído é muito menor. No futuro os aviões vão evoluir para uma, digamos, de motores muito mais silenciosos. Portanto, toda esta questão do ruído tem um processo de evolução. É evidente que as companhias têm aviões mais antigos e que utilizam em Lisboa, como nós temos defendido e o engenheiro Thierry aqui apresentou, achamos que esses devem pagar uma taxa superior. E eu acho que encontramos, finalmente, depois deste tempo todo, a parte do Governo, a disponibilidade para que trabalharmos e para fazermos isso. Independente disso, nós, nas zonas sensíveis, como anunciamos, como o Thierry falou e eu anunciei, e eu também, vamos avançar com as zonas sensíveis. Hospitais, escolas, vamos avançar. A ANA vai avançar com isso. E depois a taxa vai-se resolver e vai-se modular. Agora, quem faz barulho são os aviões, não é a ANA. Há uma coisa que esqueci.
Mesmo para terminar.
Esqueci só uma coisa, que é dizer que esta primeira intervenção, estamos a falar de 22 receptores sensíveis que foram identificados nas zonas mais críticas impactadas pelo ruído dos aviões. Esqueci só para se dos animais, peço desculpa, essa temática ainda não foi avaliada, mas se tiver elementos para nós podermos integrar isso na nossa avaliação, é bem-vindo, obviamente.
Bom, muito obrigado, queria agradecer ao Dr. José Luís Arnaud, ao engenheiro Thierry Ligonier, pelos esclarecimentos prestados a esta comissão no âmbito das audições ao requerimento do PAN e do grupo parlamentar do PSD. Fizemos aqui a primeira parte, ainda teremos uma segunda parte relacionada com este tema, e uma vez mais agradecer e interromper os trabalhos por 2-3 minutos para começarmos a nossa reunião ordinária. Muito obrigado.